resposta será porque era mais barata. Mas era mais barata para quem? Não é para as famílias, nem para as empresas, porque estas, o que sabem, é que pagam dos preços mais altos na União Europeia. Quem ganha são os grupos económicos da área da energia, que aumentam e muito os seus lucros. E é o país que perde ao deixar de utilizar a sua capacidade instalada. Então não se deve importar só quando não houver capacidade nacional? Não é isso que faz sentido? É. Mas, mais uma vez, é a lógica do tal mercado que prevalece. Ainda por cima, no nosso país, estão a destruir sobreiros, azinheiras, carvalhos para instalar grandes áreas de fotovoltaicas sem qualquer planeamento em função das necessidades nacionais. O país precisa de progredir, sim, na transição energética, mas uma transição ao serviço dos interesses nacionais, que garanta a soberania, a segurança energética do país, em vez de estar orientada para os lucros cada vez maiores dos grupos económicos. Este modelo não traz energia mais barata, como é dito, e muito menos a segurança que precisamos. Aliás, como diz o nosso povo, o barato sai caro, porque o que conseguiram foi mesmo paralisar o país.
Muito obrigado. Senhora deputada Inês Sousa Real, PAN, 2 minutos.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Cumprimento também os membros do Governo, as senhoras e os senhores deputados. E, Senhor Ministro, nós sabemos que poderia ter corrido pior, mas também poderia ter corrido melhor, nomeadamente na dimensão da comunicação, porque não só houve informação contraditória que mais parecia que não estavam em apagão, mas sim em curto-circuito, como também foi muito demorada. E foi demorada desde logo naquilo que foi afastar fake news, que demorou mais de 3 horas a fazer publicações nas redes sociais do Governo. Foi demorada também nas mensagens que chegaram à população 5 horas após o início, não só do apagão, e a maioria só chegou ao destino quando a luz já estava a funcionar. Foi também demorado no próprio Ministério da Educação, cujas orientações chegaram à escola já perto do tempo do encerramento e do momento da hora de saída, e sabemos que o Fidesp falhou clamorosamente e que tem que haver uma reflexão para o futuro naquilo que é de facto o funcionamento do mesmo. Mas as consequências que sabemos que poderiam ter sido piores e não foram, felizmente, graças também à forma como atuaram as pessoas que estavam no terreno, não nos devem afastar de fazer uma análise mais profunda, sobretudo de uma das dimensões, que é a dimensão em que gostaria de deixar uma pergunta. Falo da soberania energética, porque tivemos logo algumas vozes, em particular dos negacionistas climáticos, que vieram criticar o rumo que o país tem feito na transição para modos de produção de energia mais limpa. O próprio Primeiro-Ministro falou na construção de 2 novas barragens, com o sistema Black Start. Sabemos que houve quem viesse saudosamente falar nas centrais a carvão e a gás. Sistema esse que não foi solução na vizinha Espanha, e precisamente porque também não funcionaram, nem tão pouco as 4 das 7 centrais nucleares em Espanha funcionaram, e por isso é preciso garantir que temos em cima da mesa, não só a garantir que as centrais eólicas e solares fazem uma migração urgente para inversores de grid forming, mas também assegurar que as infraestruturas críticas como hospitais deixem de estar totalmente dependentes destes modos de energia, mas tenham autonomia energética, em particular sistemas inteligentes de Isling e também de renováveis. Por isso pergunto se o Governo está disponível para avaliar este tipo de soluções, algo para o qual o PAN já tem alertado, mas também no caso dos painéis fotovoltaicos e as pessoas que em casa têm energia acumulada, não a puderam utilizar e ficaram à mesma às escuras. Isto é um absurdo legislativo, pergunto se estão disponíveis para corrigir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moates, livre, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro. O dia de segunda-feira, o apagão, mostrou como estamos vulneráveis neste tipo de situações e, sobretudo, a nossa falta de preparação, questão, aliás, para a qual o LIVRE já tinha alertado quando, em dezembro passado, discutimos aqui no plenário do Parlamento as questões que estavam relacionadas com a preparação civil, com a necessidade de kits de emergência e de divulgação de informação à população. Em primeiro lugar, e porque essa informação também não tinha sido dada, não foi dada de uma forma completa, ao contrário, por exemplo, daquilo que aconteceu em Espanha, gostaríamos de questionar relativamente às consequências deste evento sinistro. O Sr. Ministro já nos disse que, em termos de vítimas mortais, estamos a falar de zero, portanto não aconteceu, mas em termos de prejuízos já há alguma estimativa que o Governo tenha. Por outro lado, os dias seguintes a um evento deste tipo são fulcrais para nós podermos planear o futuro. Enquanto a memória está fresca, é essencial fazer um levantamento daquilo que correu bem e daquilo que correu mal, desde as grandes questões até às pequenas questões. Como o livro já teve a oportunidade de sugerir, entendemos que é essencial que se faça um questionário que nos diga, a todas as entidades públicas e à sociedade no geral, que nos diga, por exemplo, quantas crianças ficaram sem almoço nas escolas devido ao apagão, quantos centros de saúde e quais os centros de saúde, por exemplo, que tiveram que levar vacinas e medicamentos para hospitais ou, em alguns casos, até para supermercados. O que é que está a ser feito desde já para melhorar a intervenção do Estado em situações semelhantes? Já propusemos este diagnóstico e gostaria de perceber se o Governo tem disponibilidade para avançar com o mesmo. E porque estes problemas não são novos, as falhas no Siresp não são novas, a falta de preparação já nos temos apercebido sempre que há algum tipo de situação deste género. Quando houve o sismo em agosto, percebemos também essa falta de preparação. O Parlamento também não pode escapar às suas responsabilidades e, por isso, o LIVRE também já demonstrou a disponibilidade e a vontade de termos discussões mais alargadas no Parlamento, desde logo numa comissão eventual ou numa comissão parlamentar de inquérito que não só avalie aquilo que...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está esgotado o seu tempo. Sr. Ministro, para responder, dispõe de 2 minutos e 36 segundos neste momento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Obrigado pelas vossas questões. As respostas que darei juntam-se às dezenas que vos dei ontem em reunião que tivemos a pedido do Governo aqui no Parlamento. Sem prejuízo disso, há várias novas. Sra. Deputada Mariana Mortágua, permita-me só corrigi-la neste. Este parágrafo não se deve à detenção, à propriedade de empresas que são portuguesas, ainda que tenham parte da propriedade estrangeira. Isso deve-se, e esse parágrafo é relativo a fornecedores de risco, identificados de risco pelas autoridades de segurança nacionais, a redes portuguesas. E se, o que é que o Governo está a fazer? Apresentou ao Parlamento a lei do regime de cibersegurança, que tem um artigo 18 ou 19, que fortalece os poderes das autoridades públicas para proteger a segurança do sistema. Pedimos ao Parlamento que a aprovasse, terminamos a legislatura sem ele aprovado pelo Parlamento. Senhora Deputada Paula Santos, para que é que serve o consumo de energia quando ele vem do estrangeiro? Olha, serve, por exemplo, para alimentar bombagem. Isto significa permitir reforçar a capacidade para os momentos de pico. Serve para empresas produtoras, industriais, que precisam de comprar no mercado de spot. Serve para os consumidores empresariais e domésticos comprarem mais barato e, por isso, pouparem quando adquirem no mercado que não é regulado. Senhora Deputada, deixo consigo as discussões ideológicas e as obsessões ideológicas. Senhora Deputada Inês Sousa Real, não vale a pena alimentarem a tese das fake news. Eu próprio fui o primeiro responsável de política a falar em nome do Governo, vários meios de comunicação social, e fui muito claro sobre o que é que existia e o que é que não existia. Portanto, não inventem seguramente contribuições. Depois, Sr. Deputado Paulo Moache, claro que nós achamos importante haver uma aprendizagem, lições que depois seguem as respostas. Por isso propusemos, a criação da Comissão Técnica Independente, dos 7, 4 especialistas que indicámos e 3 que o Parlamento indique. Por outro lado, também as várias autoridades estão já a fazer uma aprendizagem de lições. Relativamente ao Partido Socialista, eu saúdo o facto, só têm perguntas a fazer sobre como é que comunicámos e não coordenámos. Felizmente não estão a falar de vítimas nem quebras de serviços que não aconteceram. E eu lamento muito aqueles que, em vez de saudarem como nós fizemos e se juntarem ao esforço, tentam ser oportunistas sobre uma desgraça que não aconteceu. Não aconteceu a desgraça que alguns parecem que desejavam.
Sr. Deputado Pedro Vaz, quer usar a palavra para?
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Interpelação à mesa.
Sr. Presidente, eu gostaria que o Sr. Presidente fizesse tivesse a oportunidade de solicitar ao Governo, foram feitas perguntas objetivas para solicitar ao Governo para responder, pelo menos por escrito, às perguntas que foram feitas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, de preferência, ainda hoje.
Eu sei. Sr. Ministro, deseja usar a palavra para?
É para efeito de interpelação para sobre o funcionamento
com
dos
mesmo, trabalhos. Com o mesmo objetivo, faz favor.
É dizer ao senhor, Presidente da Assembleia da República, que o Governo, como o senhor Presidente sabe, está totalmente disponível para partilhar informação toda que tem sobre todos os eventos, hora a hora, incluindo a demonstração que nos primeiros 15 minutos já, o Governo e as autoridades já estavam em contacto com a REN e com a redes, mas o Sr. Deputado, o que eu lhe peço a si e a todos os deputados, enviem por favor as perguntas por escrito ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, todas as que tiverem ainda, e o Governo preparar as respostas que entregará ao país e aos senhores deputados.
Muito obrigado. Eu agradeço ao Sr. Deputado e ao Sr. Ministro terem poupado o trabalho ao Presidente da Assembleia da República para solicitar e para responder. Muito obrigado. Entrar na fase das intervenções. A primeira intervenção, o Sr. Deputado Salvador Malheiro, PSD, dispõe de 4 minutos e 30 segundos. Faz favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, aquilo que aconteceu na segunda-feira passada, a interrupção de fornecimento de eletricidade, foi de facto um assunto extremamente grave. Um assunto que, aliás, foi até comparado com o período de pandemia. E sobre essa matéria, creio que todos os partidos políticos deviam ter assumido esse interesse nacional e terem ajudado, terem sido sérios. Mas o que nós vimos não foi isso. É contrário daquela atitude do Partido Social Democrata quando a pandemia, em que colaborou, em que ajudou o Governo, temos os partidos políticos a criticar apenas e só por criticar. Apontam falhas de comunicação. E eu recordo que, perante aquele apagão, sem eletricidade, as comunicações eram extremamente complicadas. Mesmo que nós tivéssemos usado o canal de comunicação preferencial do senhor ex-ministro das Infraestruturas para falar com os seus colaboradores, para os despedir, nós iríamos ter problemas porque o WhatsApp também não funcionou bem. Mas se o Partido Socialista aponta falhas de comunicação, é porque reconhece que, em termos operacionais, o Governo esteve bem. Foi um Governo presente, foi um Governo competente, foi um Governo eficiente. E já que estamos em período de comparações, recordemos-nos todos desse período em 2017 dos incêndios em que nós tivemos um Governo completamente ausente. E, portanto, senhoras e senhores deputados, pior do que falhas na comunicação, que eu admito que possamos ter tido por parte do Governo, há pior do que isso, ao facto de termos partidos a comunicar com base em falsidades, em mentiras, em questões que, na realidade, nunca aconteceram. Em primeiro lugar, o apagão começou em Espanha, não em Portugal. Não por causa de nenhuma instalação energética de origem renovável. Em segundo lugar, em Portugal, este problema resume-se apenas e só ao transporte de energia elétrica, não à sua produção. Por isso, nunca esteve em causa a soberania nacional em termos de energia. E, portanto, aos senhores deputados, aquilo que se pede é seriedade no momento crítico. As interligações, quanto mais existirem, melhor será para o nosso país, para a resiliência da nossa rede elétrica. Se tivéssemos mais interligações entre a Espanha e a França, a probabilidade de existir este apagão seria muito, muito menor. E aqui recordo, também, já que estamos em período de comparações, o trabalho notável que foi feito pelo Governo do Partido Social Democrata, liderado por Pedro Passos Coelho, que lançou as bases para que pudéssemos ter um incremento dessas interligações elétricas entre a Ibéria e a França. A contrário, nos governos do Partido Socialista tivemos esse assunto completamente colocado na gaveta e nada avançou. Por outro lado, falando das centrais a carvão. As centrais a carvão que foram desmanteladas e bem desmanteladas, se estivessem a funcionar, não teríamos evitado o apagão. Mais do que isso. Mais